O título dessa mensagem é O Toque da Vida. E eu convido você a abrir ou a acessar a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 20 e 21, que nós iremos ler. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 até o 21, que diz assim: Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém. Até aí. Bom, meus amados, o fim de Eliseu, ele foi narrado de uma maneira muito simples. O idoso profeta de carreira tão ilustre, ele morreu e recebeu um sepultamento honroso, sem dúvida. Algum elogio, certamente, ele foi proferido. Mas o autor sacro, ele não se deu ao trabalho de contar para a gente essa parte. Certamente deve ter havido grande lamentação por toda Israel, pois um grande homem, um homem de Deus, havia morrido, havia encerrado a carreira e guardado a fé. Mas o autor sacro, ele também não fez questão de contar sobre isso. Ele faz apenas questão de contar com esse breve relato que nós lemos, que Eliseu havia morrido e que com ele estava tudo bem. Olha, ele morreu, mas passa bem. É isso que o autor sacro, ele faz questão de contar com esse breve detalhe. As tradições judaicas dizem-nos que Eliseu foi sepultado no Monte Carmelo. As escrituras sagradas não, a tradição judaica dizem que Eliseu foi sepultado no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo é um lugar de tamanha importância na história do seu mentor Elias, onde de lá são descritos episódios bastante marcantes na história do povo de Deus, tais como aquele desafio que acontece aos profetas de Baal, acontece no Monte Carmelo, e é também aquele texto onde diz que ele sai e manda o seu servo, ele está lá orando, e ele vai lá por algumas vezes para poder ver se tinha algum sinal de chuva. E na última vez ele retorna dizendo que ele viu uma nuvem muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Isso aí está narrado lá em 1 Reis, no capítulo 18. Então, baseado nesses trechos, nesse pequeno episódio, contando acerca de Elias, mas também de Eliseu, eu quero te perguntar uma coisa. Onde você tem constituído a sua história? Qual é o lugar significativo na tua vida? O texto ele narra que tempos depois da morte de Eliseu, estava acontecendo ali um sepultamento. E aqueles que estavam sepultando, ao perceberem a presença de uma tropa moabita, que provavelmente fez essa visita ilustre para saquear a terra. Porque no passado eles haviam sido saqueados, perderam muitas coisas, e aí eles faziam questão de retribuir de tempo em tempo. O texto ele diz que a cada primavera aparecia essa tropa para poder fazer esse saque, de maneira que eles estivessem ali o fruto da terra. E aí, quando eles se deparam com essa visita ilustre dessa tropa moabita, eles pegam lá o morto e faz com o morto uma cesta de 3 pontos, né? Porque eles arremessam o morto no túmulo de Eliseu. E a Bíblia é muito clara a dizer que quando o corpo desse morto toca nos ossos de Eliseu, ele retoma a vida. Interessante. Eu não tenho como propósito dessa mensagem descobrir quem era esse homem, muito menos tentar canonizar Eliseu, atribuir algum tipo de sincretismo religioso para ossos. Olha, osso é uma marca de poder, não é nada disso. Eu quero simplesmente fazer uma analogia com esse texto e com alguns outros do Novo Testamento para enriquecer as nossas vidas e nos desafiar nesse toque da vida, que é o título da mensagem. E nós vamos ler 4 textos agora, um atrás do outro, e eu convido você a abrir no primeiro, que está em João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Abra aí. Que diz assim, ó: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João 11, versículos 25 e 26. Um pouquinho para frente aí. João 11, verso 25 e 26, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O outro texto está um pouquinho antes, João 4, versículo 13 e 14. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E o último, agora nós vamos lá para 1 João, aí está bem lá na frente. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Que diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Meus amados, uma palavra é comum nessas 4 leituras bíblicas que acabamos de ler. E essa palavra é vida. 4 letrinhas. Vida. As Escrituras Sagradas nos diz que as pessoas que estão sem Jesus, eles estão perdidos. Estão perdidos. Porque em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. E diz também em João 3,18 que quem não crer em Jesus já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. E assim como aconteceu de um modo literal no caso do profeta Eliseu, que ao toque em seus ossos foi transmitido vida. Eu entendo que o modo das pessoas passarem de um estado de morte para a vida e a vida eterna, deles nascerem de novo, como disse o próprio Cristo para Nicodemos lá em João 3:3, é através dos relacionamentos, através do toque do convívio, porque Deus usa gente para salvar gente. Deus usa pessoas para transmitir a palavra dele. Deus, ele usa vidas como instrumento de Deus para que a salvação chegue até outros. Porém, nunca na história do cristianismo no Brasil, ele tomou proporções tão grandes como no momento que nós estamos vivendo. Segundo pesquisas, dados do próprio IBGE, o Brasil, ele é o segundo país com o maior número de cristãos, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. E diz lá, em dados do IBGE, dados recentes, de aproximadamente 2 anos, que o Brasil, ele é povoado por 210 milhões de pessoas. E desses, por volta de 182 milhões, incluindo lá católicos e protestantes, professam uma fé em Jesus Cristo. Nós estamos falando aí de aproximadamente 87% do Brasil. E a pergunta que eu faço para vocês e para mim é: onde está o resultado dos princípios cristãos em meio à sociedade? Onde está? No século XVIII, John Wesley, incendiado pelo amor de Cristo, com um desejo enorme de propagar o nome do Senhor e de transmitir a vida que se encontra em Cristo Jesus, ele disse certa vez, prestam bem atenção, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens, nós somos muito mais do que isso. Não somos? E por que isso não acontece? Em outro momento, Wesley disse: eu considero todo mundo como a minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto e o meu sagrado dever declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Ele está falando que não tem dia, não tem hora e que não tem local. Mas onde ele estiver, que ali ele vai transmitir a palavra da salvação. Wesley tinha uma visão que a plenitude da sua vida era um culto a Deus. E não apenas uma porção, uma parcela da sua vida, um tempo que ele dedica para cultuar ao Senhor. E nós? Como nós entendemos isso? Tem um outro camarada, que eu gosto muito de uma frase que é atribuída a ele, chamado Francisco de Assis. Até brincaram hoje com uma das pessoas aí, né? Que ele diz assim: fale de amor, ou, dependendo, você pode encontrar uma outra expressão do tipo assim, pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. Eita, como que é esse negócio aí, de pregar sem falar coisa alguma? Fale de amor, ou pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Meus irmãos, eu acredito que o mundo é esse barulho todo. Pois quando as nossas vidas não transmitem esse amor, são necessárias muitas palavras para tentar justificar. Quando a nossa vida não mostra coisa alguma, aí a gente tem que falar e falar e falar e falar e falar para tentar ficar justificando aquilo que talvez nós não estamos fazendo. A verdadeira vida habita em nós. E nós precisamos tocar com vida as outras pessoas que se encontram nas trevas. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser muito mais do que meros passatempos. Mas ser de fato a antessala daquilo que vai continuar para todo e sempre na glória com Jesus Cristo. Porque o céu começa aqui. A salvação começa aqui. Porque se nós dizemos que amamos os nossos familiares, se nós dizemos que nós amamos os nossos amigos, amamos as pessoas que convivem com a gente, então por que nós não temos sido uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna? Mas ao invés disso, muitas vezes, nós temos agido como alguém que está embarcando na viagem dos sonhos, que se programou, que está se preparando para aquela viagem, mas para ir sozinho, sabe? Para ir sozinho. Para depois poder postar as fotos no Facebook e fazer todo mundo morrer de inveja. Olha onde eu estive. Olha que lugar sensacional. Onde está esse amor? Se temos um grande tesouro, se temos aquilo que é o principal, é o primordial, aquilo que é a razão da nossa existência, por que que a gente não reparte isso com outras pessoas? Por que que a gente guarda isso só para a gente? Por que que a gente vive hoje esse tempo do politicamente correto, que as pessoas às vezes falam assim, ah, não vamos falar de religião, se bem que, né, acaba falando. Não vamos falar de religião, não vamos falar de futebol, não vamos falar de política. Porque senão vai dar briga. Por quê? A gente tem que falar sim da palavra de Deus. A palavra de Deus, em outro texto, ele fala para a gente conversar, para a gente falar com palavra, com cânticos, com hinos. Para a gente pregar a tempo e fora de tempo. A grande comissão nos dá um empurrão, vão para o mundo todo. E esse vão, ele está no imperativo, que é indo. Indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a vida. Falemos do amor de Deus. O tempo todo as pessoas têm sido tocadas através dos nossos relacionamentos interpessoais. Porque quando a gente convive com gente, a gente está tocando. A gente está tocando, a gente está se relacionando. Mas cabe uma pergunta que eu faço para mim, primeiramente, mas também profiro a vocês. Nós temos feito a vida dessas pessoas melhor ou pior? Porque quem convive, toca. Quem convive, deixa a sua marca. Quem convive, faz a pessoa perceber quem está lá presente, como que ele age. Ele está marcando a vida da pessoa. Quer a prova disso? Olha para os filhos. Olha lá para casa. Parece que depois de um tempo a gente começa todo mundo a se parecer, né? A gente era tão diferente e daqui a pouco a gente está tão parecido. Por quê? Porque convivemos. Mas as pessoas que nós convivemos, nós temos feito da vida deles melhor ou pior? Porque nós projetamos o tempo todo nossa felicidade nos outros. E nós culpamos as pessoas pela nossa infelicidade. Se eu sou feliz, é graças a mim e Deus. Se eu sou infeliz, é o maledito que está atrapalhando a minha vida. E quem se projeta no outro está fugindo de si. Você precisa fazer valer a pena. Olhe com bons olhos. Olhe para Cristo. Olhe para as promessas de Jesus Cristo. Se atente o que diz a palavra lá em Mateus 6, versículo 23. Que diz assim: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Tenha bons olhos, meu irmão. Olhe com bons olhos para os seus semelhantes, olhe com bons olhos para a vida, olhe com bons olhos para as oportunidades, para os relacionamentos, para a sua casa. Eu quero nessa noite te desafiar a pensar o que o seu toque de relacionamento interpessoal tem transmitido às pessoas que te cercam. Eu vou dar até a minha versão, o meu pitaco, fazer a minha aplicação para uma porção da palavra de Deus. As escrituras dizem que a boca fala do que o coração está cheio. E para essa noite, eu diria que nós transmitimos aquilo que a nossa vida está cheia. Amém? Aquilo que nós vivemos, aquilo que é de fato a nossa vida, não aquilo que a gente diz que é a nossa vida, é o que a gente transmite para as pessoas. Assim como no caso de Eliseu, que possamos construir um grande legado de fé. Ter compromisso com o local no qual nós estamos inseridos. Pois como afirma a tradição judaica acerca do local do sepultamento de Eliseu, e eu não acredito que foi uma fatalidade levarem Eliseu para sepultar no Monte Carmelo. Não acho que o Monte Carmelo era o cemitério da época. Eu não acho. Ainda mais num tempo que era terra para tudo quanto era lado. Então podia enterrar em qualquer lugar, né? Mas, assim como no caso de Wesley, que ele diz que tem o mundo como a paróquia dele, para a gente constituir a nossa história no chão da vida, no aqui e agora, a nossa vida, a nossa devoção, o nosso compromisso com Deus, o nosso relacionamento com o corpo de Cristo, ele não pode se resumir apenas ao nosso Carmelo, se é que o nosso Carmelo é aqui a PIB central. Não pode se resumir apenas aos nossos encontros de hora marcada, semanais, normalmente que ocorrem aos domingos. Porque se assim for, o nosso compromisso com Deus, a nossa vida, a nossa devoção, se resumir a apenas estar aqui na PIB central, no horário de culto, uma vez por semana, a nossa vida é a mais miserável de todas. Que a exemplo de Wesley, tenhamos o mundo como a nossa paróquia. Tenhamos o mundo como o chão da vida para a gente viver aquilo que nós acreditamos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que eu e você, impelidos pelo Espírito Santo de Deus, saiamos motivados a transmitir a verdadeira vida que se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e abra o seu coração. Pense um pouquinho no que eu acabei de falar para você e na sequência faça uma oração, responda a Deus em oração. Como tem sido esses toques que você tem dado nas pessoas da sua família aí fora? Como tem sido? O que que você tem transmitido às pessoas? O amor? A paz? A salvação? Ou será que o medo, a insegurança, a culpa? Como tem sido esses toques? Você tem empurrado as pessoas para a vida? Ou tem travado a vida das pessoas que você diz amar?